Olá, sejam bem-vindos ao 17º episódio desta segunda temporada de Só Neste País. Como sempre, estamos com o Gonçalo Duarte Cevada, com a Cátia Gonçalves e comigo hoje neste papel de moderador participante ou moderadamente participante, consoante a intensidade das intervenções do Gonçalo. portanto, fica já o preâmbulo para este episódio. Nós estamos a gravar mais uma vez na quinta-feira, ao final do dia 2 de março, e neste momento está a decorrer mais uma greve da CP, hoje de manhã com alguns problemas nos serviços, com algumas retiradas de passageiros de carruagens que estavam excessivamente cheias das poucas que estavam a funcionar, e esta greve soma-se a outras que mobilizaram sobretudo os professores, mas também outras que têm vindo a serem marcadas por alguns sindicatos e que têm trazido de volta alguma contestação social que não se via há alguns anos, ou que pelo menos tinha estado mais calma nos últimos anos de governação socialista. Eu começava por aqui, este é o primeiro tema que vamos abordar, e eu começava, se calhar, pelo Gonçalo e perguntava. Como é que tu entendes este regresso desta contestação? Está só relacionado com o facto da mudança de configuração governativa, de configuração eleitoral, em que o Partido Socialista hoje governa há um ano com maioria absoluta, em que os partidos à sua esquerda perderam peso eleitoral nestas últimas eleições de há um ano? Enfim, de certa forma, marcadas por algum desgaste eleitoral destes partidos, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista, mas também por novas lideranças e por uma perspectiva de novos rostos à frente destes partidos, isso faz uma ligação entre as duas, ou se é consequência da situação económica, socioeconómica, ou até, por último, a combinação das duas coisas. Como é que identificas este novo fenómeno e estas maiores contestações da parte do movimento sindical, mas também, de certa maneira, da rua, se quisermos simplificar?
Olá, João. Olá, Cátia. Antes de responder a essa pergunta, fazer só uma referência ou uma nota que, para quem nos ouve, que quando decidimos ou quando estávamos a discutir que temas é que iríamos selecionar para debater esta semana, fiquei satisfeito que ninguém tenha sugerido o caso da ida ou não do Lula, ao Parlamento e às comemorações de 25 de Abril. Porque, de facto, com um país à beira do colapso, e em alguns setores completamente colapsado, estar a discutir, a presença de um chefe de Estado, nesta ou naquela cerimónia parece-me manifestamente um luxo de país de primeiro mundo, que Portugal claramente não é. E, portanto, feita esta introdução à parte, ou esta parte introdutório, A minha resposta à pergunta que tu colocas é uma combinação das duas. Ou seja, eu acho que o fim da geringonça claramente potenciou, ou resultou num aumento, de greves, mas eu acho que nesse caso a força da geringonça, sobretudo do PCP, é maior na questão do setor dos transportes, mas não acho que seja um exclusivo do fim da geringonça, até porque. E parece-me que isso também já é cada vez mais óbvio, a extrema-esquerda já não é a dona da rua. E, portanto, perdeu essa rua. E, como tal, não acho que seja só o fim da geringonça que justifique isso. Pelo contrário, acho que o agravar das condições económicas que se viveram desde o início de 2022, com o aumento brutal da inflação, com uma redução significativa das despesas com comida, pior do que nos anos da Troika. Aliás, é curioso que a redução de despesas em comida, noticiada esta semana pela imprensa portuguesa, foi maior em 2022 do que a soma, de 2011 e 2012, nos anos mais duros da crise. Portanto, isto é revelador e é sintomático, do mal-estar e do mal viver, que passa o pleonasmo que se vive hoje em Portugal. E, portanto, eu acho que parte da justificação da rua é essa.
Kátia, eu vou passar esta primeira intervenção do Gonçalo, teria aqui muita coisa para responder, e fazia-te a mesma pergunta, pelo menos para a introdução a este tema. Se tu partilhas desta ideia, enfim, imagino que não com o mesmo viés ideológico do Gonçalo, mas se partilhas desta ideia de que é uma combinação entre as duas coisas, desta alteração de configuração eleitoral com situação socioeconómica em que nós estamos neste momento, mas também te perguntava como é que avalias a resposta que tem sido dada por parte do governo, isto é de facto uma assistência para golo, mas como é que avalias a reação do governo a estas contestações e ao momento em que vivemos?
Boa tarde aos dois, boa tarde aos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, gostava de dizer ao Gonçalo que já nem o Fundo Monetário Internacional utiliza a designação de país do terceiro mundo, agora é país de baixo rendimento, países de elevado rendimento, nos quais Portugal infelizmente se inclui.
Não, certo, mas eu refiro-me à comparação absurda no contexto europeu. Estamos claramente no fim da linha, aliás, ultrapassados por países que há 20 anos atrás estavam para lá da cortina de ferro. Portanto, é só um facto. Ou seja, não acho que seja com estatísticas que se consegue tapar o colapso que se vive em Portugal.
Acho que esse colapso não é exclusivo. Tens países como o Reino Unido em que tens tido bastantes greves e com bastante intensidade, e também nos setores dos transportes. França é aquele país que sempre nos habituou a greves, e greves bastante intensas e destrutivas, diria mesmo. Ninguém sabe fazer greves como os franceses sabem. Em relação à situação, porque é que eu acho que estamos agora a viver uma situação de mais descontentamento que tem levado a estas greves? Eu penso que se prende sobretudo com a situação económica, em que ainda esta semana foi publicado no Jornal de Notícias que, apesar de ter havido um crescimento económico, o que nós temos em termos de despesa com os alimentos é bastante menor e até menor àquilo que era gasto durante os anos da Troika em Portugal. Ou seja, durante um período em que eu acho que durante o primeiro governo de António Costa acho que houve uma melhoria perceptível das condições de vida em Portugal, não o suficiente, mas acho que havia mais otimismo, pelo menos, e acho que houve algumas mudanças que foram positivas e tiveram um efeito, e que as pessoas sentiram esse efeito. O mesmo já não se pode dizer da conjuntura atual, em que com a inflação tens uma perda de compra brutal, os salários continuam mais ou menos estagnados, porque os aumentos que eles têm sido feitos não são sequer suficientes para combater a inflação que temos. E, portanto, acho que há um chocar com a realidade de que nos foi prometido realmente o orçamento mais à esquerda de sempre, mas o que as pessoas estão a sentir é uma incapacidade económica muito grande, e depois são bombardeadas com notícias ao estilo: reduzimos a dívida, tivemos um crescimento económico de 6%, e a pergunta que essas pessoas devem fazer deve ser a mesma que eu faço. Eu não senti esse crescimento económico, se alguma coisa, senti uma contração económica. O que eu continuo a ver é os lucros das empresas a aumentar e, portanto, há uma sensação quase de estar a ser roubado, de certa forma, porque os juros das casas, dos créditos, dos empréstimos aumentam, as pessoas vêm-se a ter de fazer sacrifícios imensos para conseguirem pagar a prestação, enquanto os lucros dos bancos aumentam. Os juros nos depósitos não têm sequer o mesmo tipo de subida que se reflita em comparação com os juros do crédito. E, para além disso, temos todas as outras os outros custos associados basicamente a viver que têm aumentado imenso. Os produtos alimentares estão caríssimos, as rendas caras são, e portanto ficas quase limitado a trabalhar para pagar as contas. E obviamente que isso iria levar a uma situação de descontentamento, e que eu acho que Se alguma coisa Portugal peca é por as greves estarem praticamente limitadas só ao setor público e não incluírem também o setor privado, porque, na minha opinião, a situação atual que vivemos, com o colapso de vários serviços públicos, quer da saúde, quer da educação, que se nota perfeitamente a falta de, investimento que tem ocorrido durante os últimos anos. E quando eu digo anos, quero mesmo dizer décadas, em que as contas certas têm tido sempre maior prioridade. Não há investimento quer em infraestrutura, não há investimento quer em meios, nem nos próprios profissionais. E estamos a chegar a uma situação de desgaste, e a única solução que eu vejo da minha parte é mesmo protestar e fazer greve e sobretudo nas próximas eleições, fazer claramente uma escolha mais à esquerda.
Deixa-me só fazer, eu admito que o João queira intervir no seu papel de moderador participante, mas eu queria só fazer aqui alguns comentários, até porque ele depois pode responder ao combo, que é, a Cátia disse, e eu até admito que tenha algum fundo de realidade, a percepção pelo menos, de que nos primeiros anos, ou no primeiro governo de António Costa, o da geringonça, se vivia melhor, ou havia uma percepção de que se vivia melhor. De facto, no período de 2019, para ser mais até concreto, até à pandemia, António Costa e Portugal teve condições macroeconómicas de acesso ao crédito e a financiamento históricas. Historicamente favoráveis, com uma política de quantitative easing nunca antes vista, o que permitia, ou o que permitiria em teoria, ter feito reformas profundas da sociedade e da economia em Portugal e que não foram aproveitadas. Quando a Cátia diz que se sente roubada, eu percebo e acho que é justo ter esse sentimento, porque nunca como nos últimos anos a capacidade, digamos, de cobrar impostos em Portugal e o número de impostos em termos reais, em termos nominais, que se tem cobrado em Portugal tem batido todos os recordes e, portanto, não há uma falta de dinheiro nesse sentido. E a pergunta que eu coloco é: porque é que nos últimos anos se investiu tanto em saúde, tanto em educação, tanto noutro tipo de áreas em Portugal, mas de facto isso não se traduz numa melhoria da qualidade dos serviços públicos? A resposta é simples: cativações, que é uma opção do governo, naturalmente, mas cativações. E, portanto, aquilo que eu critico, e eu acho que já disse aqui isto algumas vezes, sobretudo quando na altura discutimos o Orçamento de Estado, é que há um discurso absolutamente fabricado para consumo interno, em que se faz o discurso para as pessoas mais desfavorecidas, para os marginalizados da sociedade, etc., etc., de quase um discurso até assistencialista. E depois, na prática, não é nada disto que acontece. Eu dou um exemplo muito claro. Porquê que, e tentemos perceber isto, porque não é só a greve da CP que está a decorrer, é a greve do CP, é a greve dos professores, é a greve dos funcionários judiciais. Quer dizer, Porquê que um hospital como o Hospital Beatriz Ângela em 2015 era considerado um hospital modelo no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e hoje esteja com as urgências a colapsar? Porquê que um hospital como o Hospital de Loures fecha à noite porque não tem fecha à noite a urgência pediátrica porque não tem profissionais? Quer dizer, houve um desinvestimento pensado, apesar digamos, da cobrança de impostos como nunca antes se viu. E, portanto, é de facto extraordinário, porque o PS não está no poder há 6 meses, não está no poder há 1 ano, está no poder há 7 anos. Talvez o problema seja a existência de uma política, quanto a mim, errada e que se persiste, de acabar com, por preconceito ideológico, de acabar com coisas que funcionavam bem. As PPPs na saúde. Ou outra questão: porquê que em Portugal, quando nós ao lado temos Espanha e vemos, por exemplo, que no transporte ferroviário de passageiros há concorrência? Há concorrência. Há players franceses e italianos a prestar serviços de transporte ferroviário em Espanha. Porquê que em Portugal há um monopólio da CP? Não consigo perceber. Não consigo perceber. E não me venham com a história de ai, temos que proteger porque é de interesse nacional. De interesse nacional? Interesse nacional é que quem usa transportes públicos, nomeadamente o comboio, seja servido. A pessoa que vai andar de comboio não quer saber se é a CP, se é a Fertagus, se é o AVE, se é a Trenitalia. Quer dizer, é indiferente. As pessoas que de facto usam comboios querem chegar ao seu destino a horas e com previsibilidade. E isto hoje em Portugal não se garante. E portanto, quando eu ouço aquela história de bom, estamos no plano para reduzir as emissões de gás e Agenda 2030, chegar a 2050, carbon neutrality, etc. E depois fazem-se greves em que as pessoas não têm alternativa. As que têm alternativa pegam no carro para irem trabalhar. Portanto, quer dizer, eu acho que, honestamente, aquilo que mais me choca e que mais me calme, mas que mais me choca e que mais me indigna até neste histórico do Partido Socialista é que tem um discurso absolutamente contrário à prática daquilo que faz. Enganador até. E eu acho que isto não é sério. Não é sério. Não se fala assim com os eleitores, porque eu acho que se trata os eleitores como se fossem crianças, como se fossem um bando de coitadinhos que não sabem pensar, quando na verdade aquilo que estão a aplicar é uma austeridade francamente superior à que foi aplicada durante a Troika.
Antes de responder, pergunto, Cátia, queres comentar a campanha eleitoral do Gonçalo para 2024?
Não é de todo campanha eleitoral, de todo.
Eu gostava de
eu sou um ativo
fazer
tóxico
só
dos partidos, portanto, não, eu quero, não te preocupes.
Gostava de fazer um pequeno comentário sobre a parte de tu teres referido a CP e falado em competição e em outras empresas. Portanto, estás-me a querer dizer que as empresas privadas não têm tantas greves, é isso?
Não, o que eu te estou a dizer é que num ambiente concorrencial, o serviço prestado, digamos, nesse setor, tem muito mais qualidade. Tem muito mais qualidade porque há uma
concorrência... Já usaste os comboios no Reino Unido?
Não, porque há uma concorrência natural entre quem presta esse tipo de serviços, de prestar o melhor serviço e querer atrair mais clientes. É assim. É tão simples quanto isto. Portanto, quer dizer, se eu recorrentemente presto um mau serviço, não o consigo completar, etc., há alguém ao lado que o vai prestar. E talvez até a um preço mais barato.
Por exemplo, portanto, as operadoras de comunicações em Portugal fazem uma concorrência umas às outras que eu até fico parvo. Tenho grandes dificuldades em escolher entre serviços que diferem entre si 2 cêntimos.
O que eu te digo é que o setor ferroviário de transporte de passageiros é, de acordo com, digamos, as diretrizes comunitárias, deve ser tendencialmente concorrencial, ou concorrencial até. E em Portugal não é, é uma exceção.
Pois, em Portugal as operadoras de telecomunicações também deveriam ser concorrenciais e não são.
Bom, se não são, ou se há um problema de cartel, se há um problema de cartel, a autoridade da concorrência pode perfeitamente investigar esse tipo de casos. Agora, o que existe neste momento em Portugal nem sequer é uma situação de cartel, é uma situação de monopólio no campo do transporte ferroviário de passageiros. Quer dizer, eu se quiser apanhar um comboio de Barcelona para Madrid e tenho 3 prestadores de serviços, eu vou procurar, como faço nas aerolíneas, nos aviões, qual é a opção mais barata, o horário que melhor me convém, etc. É simple as that. E portanto, persistir numa situação de monopólio da CP, eu acho que é errado. E tenho a certeza que se perguntarmos se for feita uma sondagem a todos, ou à maioria dos utentes da CP que pagam um passe mensal, que pagam um passe mensal, eu arrisco a dizer que quase todos prefeririam ter um serviço que lhes garantisse previsibilidade e qualidade. E isso é garantido num ambiente concorrencial, não num ambiente monopólio.
Pronto, ainda estou à espera então, depois de ir um dia ao Reino Unido e esse ambiente concorrencial dar-me um serviço espetacular a um preço digno e não as viagens de para Londres a custarem 200 ou 300 libras.
Mas a questão é, achas que no ambiente de monopólio consegues ter esse serviço prestado? É a pergunta que eu te coloco. Quer dizer, Vídeos que circulam de pessoas enlatadas dentro de um comboio que fazem corar de vergonha qualquer comboio nos
Gonçalo, confins da quantas Índia. Vezes é que tu andaste de comboio em serviços urbanos, quer no Reino Unido, quer em
várias
Barcelona?
Vezes eu deslocava-me de metro em Londres.
Pronto, ok. E o metro em Londres anda vazio?
Não, claro que não.
Agora, eu não estou a dizer que a situação de ontem não tenha sido mais grave. É gravíssima, não é?
É gravíssimo.
O comboio nem sequer deveria poder
pessoas a terem que ser
assim.
Assistidas no hospital. Mas quer dizer, o que é isto?
Mas não é assim tão incomum. E, por exemplo, no Japão é bastante comum teres aqueles senhores que estão na plataforma e depois vão e dão um jeitinho e empurram as pessoas para elas caberem dentro. Portanto, também acho que é preciso saber reconhecer que a situação é má, que estamos perante aquilo que talvez seja uma situação má, que é recorrente por falta de serviços e falta de carruagens e de espaço, que já deve acontecer de uma forma regular em horas de ponta, que depois é agravada por uma situação de greve, obviamente. Mas agora, daí ao ponto de dizer que nunca se viu disto em lado nenhum, acho que estamos a exagerar.
Claro, depende sempre do ponto de comparação. Se nos compararmos com os confins da Índia, talvez.
Eu falei no Japão, não é exatamente os confins da Índia.
Bem, eu tenho estado aqui muito em modo quase do confim da Índia e a fazer meditação quase espiritual. E a única coisa que eu pedia agora era, eventualmente, a mesma tolerância para a necessidade que eu tenho de responder a uma série de coisas que foram aqui ditas, que eu fui tendo, porque estou tão a fervilhar como qualquer um de vocês nesta matéria perante as coisas que foram ditas. E eu acho que não ajuda ninguém a enfiar a cabeça na areia e tentar justificar o que é que está a correr menos bem ou o que é que há para melhorar em termos da resposta do governo, mas o cenário catastrofista que aqui foi traçado parece-me que está bastante longe daquilo que é a realidade e, acima de tudo, esquece por completo algumas das medidas que eu acho que já foram sendo aplicadas e que poderão ter um impacto significativo face, sobretudo, à comparação que nós podemos fazer com outros países da União Europeia. Ainda esta semana, primeiro ponto, o público noticiava que grande parte das empresas de maior dimensão que assinaram o acordo de concertação social com o governo para aumento planeado dos salários já estavam a aumentar os salários dos seus trabalhadores acima da inflação. E grande parte das empresas, os aumentos que estavam a propor, iam desde os 5,1%, que é o valor mínimo previsto a nível de atualização ao nível da inflação, mas com variações que algumas delas iam entre os 7% e os 14%. Portanto, isto não parece uma questão de sumenos e, obviamente, não tem um impacto imediato, mas poderá ser uma ajuda determinante em alguns setores, sobretudo tendo em conta a dimensão das empresas que o fizeram, junto dos trabalhadores que compõem essas empresas. Segundo lugar, há claramente um momento de viragem nesta governação que não tem só a ver com as questões eleitorais, no meu entender, nem com as questões da maioria absoluta do Partido Socialista. É preciso entender o que é que aconteceu a partir do momento em que o Gonçalo farta-se dizer que a solução miraculosa do governo é o quantitative easing. A verdade é que ele acabou, e acabou por, sejamos muito claros, uma visão absolutamente ideológica de Christine Lagarde à frente do Banco Central Europeu, contrariando as próprias indicações do Banco Central Europeu e dos técnicos do Banco Central Europeu.
Mas então como é que fazias baixar a inflação?
Espera, em outubro de 2022, já António Costa pedia prudência ao Banco Central Europeu na continuação do rumo de aumento das taxas de juros, porque isso tem um impacto. Eu percebo perfeitamente e não alimento.
Mas como é que combates a inflação, se não é dessa maneira?
Eu já te respondo, porque já discutimos isto aqui várias vezes. Eu não partilho nada da ideia de que nós podemos vender a história de que os portugueses são piores e o país está melhor. Acho que essa frase tem que ficar com o seu autor e deve ser um exclusivo privilegiado de quem é proferido.
Mas o Fernando Mendes é um bom discípulo do autor. Até acho que
não,
tem
não, acho,
ele
não acho nada. Não acho absolutamente nada. E acho absolutamente nada. E acho que há a consciência de toda a gente que, este, que esta necessidade de redução da dívida não é, não deveria ser a prioridade mais desejável, mas a verdade é que nós também sabemos e entendemos bem quais é que são as implicações para um país com o nível de dívida pública que Portugal tem, deste aumento da taxa de juros proposto pelo BCE. E o impacto que isso tem na própria capacidade de financiamento de Portugal nos mercados internacionais. E o impacto que isso tem na própria capacidade de implementação de Portugal dos seus programas sociais e da sua capacidade de investimento. Portanto, eu não me escudo atrás desta ideia de que nós podemos única e exclusivamente assentar toda a política nesta dimensão. Mas não podemos também pôr de parte que isto tem um peso muito significativo. E quais é que seriam as consequências para a própria economia portuguesa de não haver esta redução da dívida pública e a necessidade de manter os financiamentos neste mais ou menos controlados? E eu agora, se me permitem, fazia só aqui uma pequena referência. E fazia uma citação, que é preciso não esquecer que 1979 foi também o ano em que os Estados Unidos, através da sua Reserva Federal, decidiram patrocinar o chamado golpe de Estado dos credores, subindo as taxas de juros de forma brutal para combater a inflação. Esta foi, dos dois lados do Atlântico, sobretudo combatida através de uma compressão do crescimento do salário direto e indireto. Tentava-se propiciar novas condições para uma recuperação dos rendimentos do capital num contexto de maior desemprego, logo de maior disciplina laboral, sinalizando-se a entrada num período de política económica monetarista anti-keynesiana à escala internacional, embora com variações regionais relevantes. Isto é do neoliberalismo, não é um slogan, do João Rodrigues, e é uma citação que eu acho que se aplica e que encaixa nesta política monetária do BCE neste momento, que nem uma luva, melhor que a luva do O.J. Simpson, se me permitem. Isto é
convém acrescentar o que aconteceu nos 3, 4 anos seguintes a essa política monetária. Tens um crescimento espetacular nos Estados Unidos, no Reino Unido, etc.
O que aconteceu foi, de facto, um crescimento do PIB nesses países, com tudo o resto que eu acabei de referir, com pressão salarial, aumento de desemprego, etc. Portanto, as consequências estão muito bem identificadas.
Um período
como tiveste em 86, tiveste em 86 o ato único europeu, tiveste em 92 o tratado de Maastricht com o avanço da criação da zona euro, e tudo isso como uma consagração de uma política
João, mas a questão, mas a questão um é único que, objetivo. Mas a questão é que não é com uma política monetária expansionista que combate-se a inflação, ponto.
Oh, Gonçalo, aquilo que eu estou a dizer desde o início, aquilo que eu defendo desde o início, é que esta situação de inflação não é uma situação de inflação normal. Não é uma situação de inflação que é provocada por uma qualquer disrupção anormal da oferta e da procura, é provocada por uma situação específica. São condições colaterais de um aumento dos preços da energia, provocada por uma situação de guerra. Foi isso que aconteceu. Tudo o resto foi por arrasto. Aumentos dos bens essenciais, dos bens não essenciais, tudo isso veio por arrasto. Mas isto joga muito com aquilo que é a notícia desta semana, que demonstra que este aumento das taxas de juros está a ser comida pelas empresas, não está a ter repercussão na diminuição da inflação e na diminuição do preço e do custo de consumo por parte das pessoas. Está a ser, de facto, foi aquilo que aconteceu em Espanha. Aquilo que aconteceu em Espanha, com a medida do PSOE, de redução do IVA, dos bens essenciais, no cabaz de produtos essenciais, foram as distribuidoras a comer as margens de lucro. Isto é que é absolutamente inaceitável. E esta é que é a situação económica que provoca que haja este agravamento da situação. Agora, como é que tu respondes a isto? Respondes com algumas medidas essenciais que tiveram um impacto significativo. Sim, e em Portugal também, mas com algum impacto significativo, sobretudo se tu comparares com aquilo que foi o aumento em algumas áreas, não só da taxa de inflação, mas sobretudo do aumento dos preços na energia, que tu tiveste em Portugal face aos restantes países europeus. Nós tivemos as subidas mais baixas a esse nível. Isso é muito significativo porque isso tem um impacto real na economia das pessoas. Eu não estou com isto a querer dizer que está tudo bem, longe de mim. Sou o primeiro a reconhecer que há uma contração do poder de compra das pessoas, que há um período de grande instabilidade económica e que as pessoas estão a passar por muitas dificuldades. Não é nada disso que estou a dizer.
Agora, não podemos é, de um dia para o outro, simplesmente atribuir todas as culpas àquilo que é a ação governativa do governo e fazer outra vez como em 2011. Ainda esta semana ouvia, porque esquece completamente.
Se eu não soubesse, se tu eras militante do Partido Socialista, concluiria com esta frase: a culpa nunca é nossa.
Não é, não me ouviste dizer isso. Não me ouviste dizer isso. Acho que fui, bastante.
O governo está magnânimo. Está há 7 anos em funções, quer dizer.
Está há 7 anos em funções e durante os últimos 3-4 anos tiveste uma pandemia e uma guerra. É a mesma coisa que...
Repara, a pandemia tem as costas muito largas e a guerra, então... Enfim.
Repara, nós não somos o Reino Unido, mas não é uma questão exclusiva de Portugal. Nós não estamos a falar de um fenómeno que é exclusivo de Portugal. Se eu dissesse assim, Portugal está-se a comportar de uma forma absolutamente anómala face aos seus parceiros europeus não. E face aos outros países da União Europeia ou da Zona Euro em particular.
Mas comparas com outros países da Zona Euro, como a Irlanda, que também tiveram uma situação de Portugal uma década atrás.
E a inflação na Holanda que chega quase aos 20%. Quer dizer, estamos a falar de um país da cima da Europa Central com políticas absolutamente liberais, que estamos a comparar coisas que têm dimensões europeias num sentido e mundiais no outro.
Talvez não há greves da CP lá na Holanda, não sei. E as urgências pediátricas... Não, ó João, o meu ponto é que há um claro viés ideológico e que não tem mal. É o que é. O Partido Socialista ganhou, ou melhor, perdeu as eleições, mas conseguiu formar governo em 2015, e, portanto, decidiu ideologicamente destruir aquilo que era um hospital modelo, como o Beatriz Ângelo e outros, porque quis acabar com as PPPs.
Ou seja, antes do governo PS de António Costa, Portugal era um paraíso.
Não, o que eu te estou... Cátia, não é isso. Agora, em exemplos concretos, há uma degradação evidente.
A degradação já vem há décadas.
De serviços públicos que em 2015 prestavam melhores serviços.
Não começou com o governo do PS. A degradação é anterior a isso.
Eu não digo que não, mas a verdade é que nos últimos 30 anos o PS governou mais de 20.
Quando tu começas, tens uma torre, um castelo de cartas, começas a tirar as peças de baixo e vais tirando, e eventualmente vai haver alguém que vai apanhar a torre quase a cair. E parece-me que estamos mais num caso em que estamos agora com um governo do PS, em que estamos a sentir as consequências de décadas de desinvestimento e de décadas de políticas neoliberais. Se eu acho que o PS, quando esteve no governo...
Políticas neoliberais? Opa, não me faças rir, por amor de Deus.
Poderia ter feito muito mais do que o que fez, acho, e a minha crítica vem sempre por esse lado, porque eu fico sempre desiludida com aquilo que o governo do PS faz e penso que poderia fazer sempre muito mais. Se a culpa é exclusivamente do PS, não, a culpa é do PS, do PSD e do CDS-PP, que foi quem andou a governar durante estes últimos anos todos, desde que Portugal é uma democracia. E, sobretudo, do tipo de políticas como aquelas que o João ainda agora referenciou, sobre nos Estados Unidos, em 1979, e depois o que aconteceu nos Estados Unidos e no Reino Unido, em que tiveste um grande crescimento económico, mas tiveste esse crescimento económico à custa da destruição da vida e da forma de vida de muita gente. Porque a Thatcher é amada por ti, Gonçalo, mas no Reino Unido esse nível de popularidade em algumas zonas é bastante baixo.
Em algumas zonas, porque teve mais de uma década no poder, portanto alguma popularidade teve.
É como o Cavaco Silva, também nunca ninguém botou nele.
Lá está. É a pessoa com mais maiorias absolutas em Portugal.
Esse país absolutamente socialista, que é a Bélgica, amanhã tem uma... são esperadas uma fila, um cortejo de 10 quilómetros com milhares de tratores de agricultores flamengos, precisamente a protestar por causa do aumento dos produtos e, sobretudo, pela exploração que são alvo por causa da parte das distribuidoras. Quer dizer, eu reforço a ideia que estava a dizer. Eu não venho aqui fazer a defesa do governo, acho que o governo faz muito bem sozinho. E acho que reconheci que há, obviamente, problemas que importa resolver. Não importa estar a fazer o discurso de que o país está melhor quando as pessoas claramente estão a sentir dificuldades no seu dia-a-dia. Foi o meu primeiro ponto. Agora, estar a imputar ao governo estas responsabilidades todas por aquilo que está a acontecer, quando isto é um fenómeno que é absolutamente global, sobretudo do norte global, e com um especial ênfase naquilo que é a União Europeia, afetada pela proximidade geográfica da guerra da Ucrânia, por 2 anos de pandemia, do qual ainda não tínhamos sequer conseguido sair e recuperar totalmente. Quer dizer, não podemos estar a querer uma coisa e a dar ênfase ao crescimento económico num determinado momento, porque o crescimento do PIB é que é o macroindicador fundamental, e depois, de repente, quando não nos interessa, obliviamos por completo a ideia de crescimento económico, e que o crescimento económico também não tem impacto absolutamente nenhum. Quer dizer, é preciso um bocadinho de coerência também na forma como nós abordamos este assunto. Acho que, pronto, eu perdi um bocadinho aqui o meu papel de moderador e vou tentar regressar para continuarmos o debate. Eu não sei se vocês ainda querem acrescentar mais alguma coisa a este tema, imagino que... Cátia, sim, força.
Sim, só fazer uma menção de que, se consultarem no site do European Trade Union Institute, podem ver o mapa das greves na Europa desde 2000 até 2021, sendo que os dados não existem para todos os países em todos os anos. Mas, se consultarem este mapa, o que vão ver é que os dados em Portugal não incluem as greves na administração pública, então ficamos reduzidos, há uma clara subestimação dos dados. Mas a conclusão deste mapa é que Portugal, ao longo de estas duas décadas, desde 2000 até 2021, o número de dias de greve por 1000 trabalhadores anda na volta dos 5 até aos 10 dias de greve por cada 1000 trabalhadores. E obviamente que isto vai ser um reflexo menor daquilo que realmente é, porque não são incluídas as greves na administração pública. Mas posso-vos dizer que, para o período de 2000-2009, na vizinha Espanha, foram 152,9 dias por 1000 trabalhadores, na vizinha França foram 127 dias por 1000 trabalhadores, e fiquei depois espantada para o período de 2010-2019. Os franceses continuaram a protestar imenso, e na Noruega houve também um aumento dos protestos, que se manteve. Na Noruega, eles entre 2010-2019 tiveram 50,46 dias por 1000 trabalhadores, e no período de 2020-2021 tiveram 50,4. Portanto, mesmo admitindo que, se acrescentarmos os greves da função pública, obviamente que aquilo ia aumentar, mas não será um aumento estupendo, porque a maioria dos trabalhadores nem sequer estão na função pública. Portanto, o que se conclui daqui é que Portugal até nem faz muitas greves comparativamente com outros países europeus, e principalmente países europeus como a Noruega, em que a influência dos sindicatos é muito maior e em que a luta sindical tem uma maior expressão. E eu queria só acrescentar isto porque acho que é um dado importante, e acho que é algo a ter em conta neste contexto em que muita gente parece que nunca houve tantas greves, ou que é um contexto especial de Portugal que estejam agora a existir greves. As greves são uma ferramenta de luta que é utilizada por toda a Europa, e diria que um pouco por todo o mundo. Mesmo naqueles países que são de ditaduras, temos protestos e greves. E, portanto,
e com a maior das legitimidades, sempre.
Sempre. E, portanto,
mas quem parece que tem algum problema com o direito à greve é o governo, não é? Que pede pareceres à PGR sobre greves e coisas do género. Mas é um detalhe só.
Não, isso é enganador, porque foi sobre o fundo utilizado para a greve relativamente ao comportamento do sindicato numa greve em específico, por estar a pedir, a fazer um fundo de solidariedade de greve, utilizando os auxiliares em vez de estar a fazer isso com os professores, para poder amplificar a efetividade da sua paralisação. Não teve nada a ver com a legitimidade da greve, e a única coisa que eu tenho ouvido em relação a estas greves dos professores é que não é habitual haver momentos de greve enquanto decorrem negociações, tal como a FEMPROF aliás admitiu. Não era prática comum. Tivemos um novo agente, mas não visto o governo também a querer cercear qualquer tipo de direito, era só o que mais faltava. Quem teve declarações muito interessantes sobre as greves e sobre os sindicatos foram os membros do ex-governo de Boris Johnson durante a pandemia, e sobre o sindicato dos professores, dizendo que gostavam mais de fazer greve do que trabalhar. Mas isso também não é novidade nos governos conservadores do Reino Unido.
Já a Thatcher era famosa pela miners' strike e pelas formas de repressão violenta da greve dos mineiros.
Muito bem, e fazendo esta ponte...
Eu sei que os stories são o vosso fetiche de luta, mas não me vão ouvir nesse campo.
Muito bem, e fazendo a ponte com o Reino Unido, passamos para a sua ilha vizinha, e neste caso para a ilha da Irlanda, para discutir um pouco aquilo que foi, por muitos considerado, um avanço muito significativo nas negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, com o chamado, até disso fomos privados de manter a exclusividade de um acordo internacional com o nome do Windsor, e portanto agora temos um novo acordo do Windsor para simbolizar este avanço das negociações entre as duas partes, sobretudo naquilo que era um dos maiores entraves, que era o Protocolo da Irlanda do Norte, e acima de tudo por causa da questão dos acordos de Good Friday e a questão de uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Como é que vocês olham para este avanço? Eu posso dar muito sumariamente a minha opinião. Parece-me que, de facto, o Rishi Sunak conseguiu, de certa maneira, credibilizar o Reino Unido novamente como um parceiro mais fiável junto da União Europeia. Acho que este avanço é importante porque dá maior previsibilidade por parte da União Europeia do que é que poderão ser as movimentações futuras do Reino Unido e, pelo menos, um sinal de que há da parte britânica também uma vontade de não dificultar ainda mais as já difíceis negociações e relações entre a União Europeia e a Irlanda do Norte. Terminava só, antes de vos passar a palavra, se calhar fazia agora a ordem inversa, começava pela Cátia e depois ia ao Gonçalo, por assinalar aquilo que é, nós não temos aqui momentos de corte para passar vídeos, mas recomendo aos nossos ouvintes que ouçam a intervenção feita pelo Rishi Sunak na Irlanda do Norte, em que afirmava que a Irlanda do Norte estava numa situação absolutamente privilegiada e única no mundo por ter simultaneamente acesso aos mercados da República da Irlanda, e neste caso da União Europeia, e do Reino Unido, e que isso era uma situação única que a Irlanda do Norte devia aproveitar, sem sequer minimamente se aperceber da ironia daquilo que estava a dizer. E com isto, Kátia, como é que tu vês este desatar de um nó que estava muito complicado de desatar e esta aparente normalização ou pelo menos estabilização das relações entre dois parceiros fundamentais?
Vejo de forma positiva. Parece-me finalmente alguém com um pouco de bom senso decidiu tomar as rédeas e implementar algo que, bem, para começar, a ideia do Brexit por si só e tendo em conta as particularidades da Irlanda do Norte seria sempre complicada de implementar como os Brexiteers desejavam, com a total independência e total soberania sobre um território que está tem fronteira terrestre com a República da Irlanda e fronteira marítima com o Reino Unido. Parece-me, sobretudo, também, uma certa forma, uma concessão, sobretudo, do Reino Unido, porque, basicamente, aquilo que foi apregoado e publicitado pelas pessoas que fizeram campanha a favor do Brexit foi um total controlo e independência das suas fronteiras e, na verdade, o que irá acontecer é que a legislação europeia continuará a vigorar na Irlanda do Norte, sendo que existe um mecanismo de travão, mas eu desconfio que esse mecanismo de travão nunca será utilizado ou raras vezes será utilizado. Até porque pareceu-me mais algo para o Rishi Sunak poder dizer em casa que tinha um controlo, do que propriamente algo para ser aplicado e para ser utilizado. E era algo que já deveria ter ocorrido, obviamente, há imenso tempo, porque é sempre absolutamente estúpido, não é? Ter uma fronteira no meio do mar e cortar, de certa forma, uma região que já teve tantos problemas e que tem um enquadramento histórico e político tão sensível, e mexer nessa situação. Há sempre um risco acrescido de voltar a disputar os conflitos e de voltar a ter uma situação de maior violência e instabilidade política. Portanto, parece-me um passo na direção correta. A União Europeia mostrou também abertura ao permitir que o Reino Unido voltasse a participar como país associado nos programas Horizon de investigação científica. Até agora o acesso estava vedado. E parece-me então que finalmente podemos estar a ver o Reino Unido a encaminhar-se para um papel mais construtivo como associado da União Europeia. Agora, se algum dia eles vão decidir voltar a juntar-se ao mercado único, isso fica para os próximos episódios.
Gonçalo, como é que olhas para este... Não acrescentaria mais, fazia exatamente a mesma pergunta. Como é que olhas para este desenvolvimento das relações e se achas que há, de facto, aqui uma melhoria significativa com o Rishi Sunak, sobretudo depois de momentos em que o governo conservador estava numa situação política mais delicada? Eu acho que isto ainda não se traduz num ganho significativo. Agora percebo que haverá uma tentação de explicar isto aos eleitores conservadores, sobretudo àqueles mais hardliners do Brexit, que este é um bom resultado para o Reino Unido. Mas como é que vês este desatar deste nome?
Eu, tal como a Kátia, vejo o acordo, o Windsor Framework, de maneira bastante positiva e otimista. E há aqui vários tweaks que me parecem que são importantes de mencionar. O primeiro é que, contrariamente a todos os outros acordos ou tentativas de acordo do passado, dos últimos anos, certamente, este foi o único em que não houve leaks para a imprensa. E o Financial Times noticia que, digamos, toda esta jornada, digamos assim, começou em Sharm el-Sheikh durante a COP, numa reunião informal entre Ursula von der Leyen e Rishi Sunak, e portanto o facto de ter durado tanto tempo esta negociação e de não terem existido leaks parece-me algo positivo e que demonstra de facto essa vontade de Rishi Sunak. Talvez tenha chegado finalmente um adulto na sala para negociar este tipo de temas. E sobretudo eu concordo com a Kátia na questão de que o Reino Unido cedeu mais. Quando nós olhamos para o detalhe do acordo, e eu tive esse cuidado, há aqui várias coisas que me parecem interessantes. A primeira é que quaisquer alterações em matéria, por exemplo, de IVA ou de excise taxes, que tipicamente se aplicam ao tabaco, ao álcool ou a produtos petrolíferos, e que sejam alterações decididas em Bruxelas, passam a estar automaticamente aceites pela Irlanda do Norte e, consequentemente, pelo Reino Unido. E, portanto, de facto, é extraordinário que parte da narrativa do Brexit tenha sido a de não ter ingerência externa, de que agora, quando na altura estavam sentados nessa mesa de negociações em Bruxelas, quando agora não estão sentados e aceitam. Esta é a primeira inconsistência da narrativa do Brexit. É um bocado aquilo que o Martin Wolf escreveu e disse como sendo the biggest delusion of all. Porque de facto é isso. E depois o segundo ponto é que o Tribunal de Justiça da União Europeia continua a ser o último court of appeal em casos de litígios comerciais ou concorrenciais. Quando este foi outro grande argumento utilizado na campanha do Brexit. E portanto, parte desta construção argumentativa na defesa daquela ideia do Brexit, quanto a mim, errada, volta a estar a zero, porque a Irlanda do Norte continua a ser, digamos, a ter, o Tribunal de Justiça da União Europeia continua a ter jurisprudência sobre matéria comercial e concorrencial na Irlanda do Norte, matéria fiscal, que é tipicamente algo muito próprio do Estado de Direito e da soberania dos Estados, continua a estar partilhada com Bruxelas, sobretudo, como eu disse, no que se refere a impostos indiretos, ou alguns deles, e portanto eu acho que este é um bom acordo para Bruxelas, apesar de facto existir o tal Stormont Break Mechanism, que no fundo era aquilo que a Kátia dizia, basta que existam 30 deputados do Parlamento da Irlanda do Norte para bloquear a entrada de nova legislação europeia, mas que na prática quem tem a última palavra é um tribunal arbitral, que não neste caso o Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas a verdade é que isto são, quanto a mim, mais detalhes para agradar os unionistas do que propriamente medidas efetivas em que o Reino Unido tenha cedido. E, portanto, overall, parece-me positivo, porque de facto não evita as tais hard borders e preserva de alguma maneira os acordos de paz de 98, que aliás em abril deste ano celebram 25 anos, e isso parece-me positivo. Agora, a mim interessa-me, e terminaria com isto, interessa-me, e depois também, claro, já se sabe que este acordo terá que, para ser efetivado na legislação doméstica, terá que passar pela Câmara dos Comuns, e o Labour e os Lib Dems já garantiram o voto e, portanto, em princípio não haverá problema, mesmo se existirem meia dúzia ou mais de hard Brexiters dos Tories. E, portanto, aquilo que me parece extraordinário aqui é que Rishi Sunak, que durante a campanha do referendo de junho de 2016 era um eurocético, há quem lhe chame um eurocético cínico, mas era um eurocético, foi um Brexiter, votou e fez campanha, ainda que discreta, mas fez campanha pelo Brexit, venha agora assinar um acordo que de facto tem muito pouco de Brexit. E ainda bem, quanto a mim. E aquilo que de facto me parece denotar é que o pragmatismo venceu, e venceu porque a economia ensinou a Rishi Sunak que a vida fora da União Europeia é muito mais difícil, sobretudo quando metade das exportações do Reino Unido, portanto metade daquilo que produz e presta em termos de serviços, tem origem, ou melhor, tem destino a países da União Europeia, nomeadamente a Alemanha, os Países Baixos e a Irlanda, sobretudo estes três. E portanto percebeu que economicamente é um desastre, e depois, porque obviamente, como qualquer líder conservador que tem essa, líder conservador no sentido, como qualquer líder dos conservadores, tem uma capacidade e um instinto político, quanto a mim, notável, e sabe que faltam no máximo 2 anos para as eleições, e precisa de recuperar eleitorado moderado, precisa de recuperar intenções de voto que hoje demonstram que o Labour tem praticamente o dobro das intenções de voto dos Tories, e portanto isto é de facto algo impensável, e portanto há de facto um lado de instinto político de whatever it takes, né? De tentar voltar a ganhar esse eleitorado moderado e tudo mais. E, portanto, eu acho que há um interesse de sobrevivência política, até do próprio Partido Conservador, em ultrapassar a questão do Brexit, por fim, e entrar neste negócio que, como disse, parece-me um bom negócio, tanto para a União Europeia, que, quanto a mim, fez fincapé na digamos, na garantia e na manutenção do mercado único, com o menor número de disrupções possíveis, e eu acho que isso é positivo, e para Rishi Sunak, que obviamente consegue levar uma vitória para casa, que pode pelo menos mostrar em frente ao tal eleitorado moderado, que hoje parece estar com mais intenções de votar no Labour do que nos Tories, e portanto, in a nutshell, that's it.
Muito bem, e com esta nota de otimismo semi-realista para o lado conservador, terminamos este episódio desta semana. Enfim, os episódios, os próximos capítulos, só o próprio Reino Unido saberá, e eu duvido ainda que até eles próprios saibam, mas de facto as sondagens mostram que há pelo menos uma inversão da maioria que existia há uns anos, e até há uns meses, de manter uma maioria alargada de pessoas a concordarem com o Brexit e que o Brexit seria benéfico. Portanto, aguardemos otimisticamente por aquilo que vai acontecer e se haverá eventualmente algum dia qualquer tipo de movimento de regresso do Reino Unido à União Europeia. Eu confesso que sou um pouco cético, mas veremos o que nos reserva o futuro. E terminando este episódio, vamos novamente à música. Desta vez é a Kátia que terá uma missão difícil, que é de oferecermos música depois da Kátia Moreira de Carvalho com uma grande malha.
Não trago assim uma malha tão grande quanto isso, pelo menos no sentido, não é metal, mas eu sou pouco criativa e, portanto, falámos da Irlanda do Norte e eu decidi que a minha escolha musical ia ser Zombie, dos The Cranberries. E, portanto, é com essa música que vos deixo hoje.
Muito bem, também é uma música apropriada para o tema da semana passada. E com isto nos despedimos, cá vos esperamos na próxima semana, espero que se mantenham connosco, e todo o vosso feedback e as vossas partilhas nas redes são muito bem-vindas, e é com elas que contamos também para continuar a fazer este podcast. Até lá!